estamos a falar de uma semana ou duas. Porque eram tantas as solicitações, tantas saídas. E depois alguém me disse, Jana, se calhar deverias pensar nisto um bocadinho mais a sério, porque eu andava assim um bocadinho movida pelo sabor da maré. Nada nunca me fascinou muito, percebes? Nunca pensei assim, isto agora é que vai ser. Não, sempre tudo muito, muito pés no chão, ou pés na terra, e sempre tudo muito pacífico. Mas realmente comecei a pensar, isto se calhar até deve ter alguma piada, ou deve ter algum valor, porque afinal de contas, tenho ido tantos sítios, vou a tanto lado com ele, e até que depois começa a aparecer a componente mais científica de congressos, e eu assim, bem, ora bem, se isto também vai a congressos porque querem perceber o que é isto, se calhar tenho que pensar com mais cuidado realmente naquilo que está a ser feito. E pronto, e então o projeto tem sido construído sempre com bases muito sólidas e muito concretas e muito reais, porque ele também acaba por ser um exemplo de um projeto, porque aquilo que eu costumo muitas vezes dizer é que nós também temos que nos habituar a criar os nossos próprios projetos, mas para tu criares o teu projeto também tem que ter uma consistência, tem que ter uma determinada validade. Então este projeto tem validade científica, está reconhecido pelo Ministério da Cultura, e portanto tem tudo um know-how por trás que não é só porque sim, porque hoje em dia nós vemos muita coisa só porque sim, não é? E nós também temos que defender um bocadinho o que é que está a acontecer e qual é o nosso objetivo com as coisas.
E fala-nos então agora do segundo livro, ou seja, tu passaste do Oscar, desse primeiro livro do Oscar e do Crocodilo Violinista...
Para o Oscar e a Flauta Mágica.
E a Flauta Mágica, já agora qual era a história desse que o Oscar contava aqui?
Aqui era uma porquinha, que é uma porquinha flautista, que lá convence os amiguinhos a tocar este instrumento, que eles diziam que era um instrumento de pau, com um instrumento de tom, que pau é esse, que toca, que faz sons, e lá está depois o tal trabalho que pode ser feito, que se for bem feito, que se tu te aplicares consegues fazer, ok? Aquela ideia de base. E saí então dos instrumentos de cordas e vim parar aos instrumentos de sopro, dentro da família da orquestra. E no seguimento disto, fechei as cordas, que foi quando surgiu o terceiro livro. Fechei a família das cordas, porque senão nunca mais terminava. Porque a ideia é, a linha condutora do projeto é escrever um Oscar para cada família. Tem surgido primeiro um instrumento, e no caso da família dos sopros surgiu outra, e depois fechei as cordas. Um dia destes, não sei muito bem quando, irei fechar a família das... dos sopros. E porque agora o quarto livro não tem nada a ver com música.
O que é que nos espera então neste quarto livro, que irá sair no próximo dia 7 de Abril?
Olha, o próximo livro é uma história que tem a ver com a integração. Integração pela diferença, é exatamente assim.
Neste momento também estás a investir de forma especial, não é?
Exatamente, também estou a fazer uma investigação sobre esta temática. E então, lá está, o fechar dessa investigação surgiu um Oscar ligado à integração. Portanto, eu porquê? Não é? Porquê é que surge este livro? Pronto, os primeiros surgiram porque no doutoramento achei que sim e dei continuidade a isso, e agora porque na investigação achei que teria que ser isto, utilizando já o Oscar, que já é a minha imagem de marca, aproveitei esta imagem de marca para então fugir um bocadinho da música e ir para outra área, que é o caso das necessidades educativas especiais.
Relativamente à escrita, é algo para investir cada vez mais, com mais afinco? Achas que é algo que veio, embora mais uma vez, quase que por um acaso, para ficar com... da mesma forma que ficou a música, por exemplo?
Sim. Às vezes, ainda há um bocadinho de estar a dizer assim, ó, às vezes há vontade de desistir, mas depois, há sempre um depois, não é? Depois há sempre qualquer coisa que te leva a escrever de novo. E geralmente eu paro sempre dois anos. Dois em dois anos é que eu escrevo, dois em dois anos é que sai outro. Tem sido sempre assim. E eu já estava parada há dois anos e achava que ainda ia demorar mais um ano para escrever o terceiro. E afinal de contas, não. Afinal, ao fim de dois anos, aliás, faz hoje 2 anos que o último Oscar foi lançado, e o terceiro, este quarto Oscar já era para ter sido lançado exatamente agora, mas foi adiantado mais uma semana à frente, ou adiado. Mas como vês, acaba sempre por ser mais ou menos nesta altura, 2 em 2 anos sai sempre um livro. Não sei se irá sempre ser com esta frequência, 2 em 2 anos, ou de ano em ano, ou sei lá, agora daqui a 10 anos, não sei para onde é que a vida me vai levar. Mas sim, mas é para continuar. Provavelmente o próximo, eu digo provavelmente, eu digo provavelmente, e depois até pode fugir, até porque há várias propostas para levar o Oscar para vários sítios, e portanto eu também tenho que depois começar a tomar algumas decisões. Mas o voltar à música, voltar ao primeiro rumo, com toda a certeza que sim. E depois há várias propostas para vários Oscars que não têm nada a ver com a música.
Falando também de outra área na qual tu neste momento estás com uma ligação intensa, que é a rádio, como é que surge a rádio na tua vida? Tirando a entrevista de hoje, não é?
Olha, a rádio surgiu muitas vezes, graças a Deus, por causa do Oscar. A rádio e a televisão é por causa do Oscar, não é por mim, é pelo Oscar. Mas o fazer rádio veio pelo Oscar, porque eu fui dar, pronto, chamemos o que tu quiseres, fui a uma entrevista, exatamente como é que está a acontecer agora, em que no final me foi proposto fazer o programa. Não era bem o programa, primeiro era uma rubrica semanal de 5 minutos, que eu achei aquilo, 5 minutos, muito tempo eu ter que falar sobre artes, eu achava que aquilo era demais, que não era capaz, e fui-me embora e esqueci, e durante a semana o diretor de programas ligou-me a propor, então, fazer um programa semanal, e eu achei aquilo, olha, o homenzinho enlouqueceu, de certeza absoluta, porque eu, no meio de tantos convidados que já teve, tanta gente ali teve, porque é que sou eu a escolhida para isto? Mas pronto, alguma coisa deve ser, não sei, o futuro dirá o que é que isto quer dizer.
Neste momento, como é que está a tua ligação então com a rádio, e como é que tem sido esta aprendizagem também do que é fazer rádio?
Olha, é muito engraçado estar desse lado, até mais engraçado que estar deste, muito mais.
É um bocadinho mais fácil.
É, muito mais fácil. E eu achava que não, sabes, a minha primeira entrevista eu ia dizer, ai meu Deus, como é que isto vai ser? Mas não, é muito mais fácil estar desse lado do que estar deste. Mas está a correr muito bem, está a ser, eu acho que estou a, também a aprender, estou muito a aprender, porque eu nada sei disto, porque eu nunca fiz rádio, nunca me passou pela cabeça fazer rádio, nunca na minha vida pensei em uma coisa destas, e portanto eu estou ainda muito, estou muito na fase de aprendizagem, e portanto, além de estar a ser uma experiência pessoal e profissional muito interessante, que conheço as pessoas de uma outra forma que não como toda a gente as conhece, não é? É isto que nos dá, é a boa coisa que temos, não é? De podermos estar em contacto com o entrevistado de uma outra forma que outra pessoa não consegue estar, não é? E às vezes as amizades até que se vão estabelecendo e os contactos que se estabelecem com eles, mas tenho muito que aprender, Filipe, tenho muito, 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 muito que aprender neste ramo, tenho muito, ainda tenho um caminho,
não,
muito
nós
longo.
Nós estamos a chegar ao final da nossa conversa, ficaram muitas áreas por falar, mas não poderíamos terminar sem falar de algo. Neste momento és presidente da Federação das Coletividades do Distrito do Porto. Antes de mais, como é que surge a tua ligação ao mundo associativo? De que forma é que te foste sempre ligando a este movimento que hoje em dia te coloca numa posição de ser presidente de todas as associações do Distrito do Porto?
Olha, eu sempre fui pronto, atenta a determinadas questões, mas eu nunca estive propriamente envolvida assim no mundo do associativismo como se calhar tu estás. O mundo do associativismo acabou por ser também algo que aconteceu de uma forma muito natural na minha vida. E foi graças a conhecerem-me por tudo aquilo que eu faço e por todos os meios por onde eu ando e de todo o público com que eu contacto, que fui convidada na altura para vice-presidente da Federação. Não porque estava diretamente ligada a uma associação, mas por aquilo que conheciam de mim e da minha forma de atuar. E então acharam que a minha forma de atuar e a forma como eu trabalho com o público, que seria uma mais-valia para a Federação. Pronto, na altura ainda pensei, depois aceitei o lugar, e porque isto traz alguma responsabilidade acrescida, e agora lá está, mais uma vez.
Como é que está, então, como é que chegas a presidente, então?
Como é que eu chego a presidente? Olha, boa pergunta. Como é que eu cheguei a presidente? Se queres que te diga, eu acho que foi na brincadeira. Foi a brincar, e depois as coisas até se tornaram muito sérias. E foi a brincar, não foi provavelmente a brincar, mas os meus colegas achavam que eu era a pessoa que deveria constituir lista e que devia andar.
Antes de mais, fazer só aqui um parênteses, o que é a Federação das Coletividades do Distrito do Porto, para quem não está por dentro desta nomenclatura, desta dinâmica, qual é o trabalho e o papel da Federação?
Então, nós... Nós, enquanto federação, estamos ligados, como estavas a dizer, a todas as associações e todas as coletividades do Distrito do Porto, embora tenhamos também, por exemplo, coletividades aqui de Santa Maria da Feira, ligadas a nós, não sei se sabes, mas temos, e não só, e agora temos de Vila Real, portanto, nós somos, temos um trabalho direto com o Porto, no entanto, também temos associados que não são só do Distrito do Porto, que são extra Porto. E então, nós temos todo um trabalho conjunto de os ajudar em tudo o que é questões contabilísticas, financeiras, administrativas, constituição de associações, portanto, toda essa parte jurídica, administrativa, financeira, como te estava a dizer, e depois toda a parte cultural. Não é? quer ajudar a realizar atividades, quer nós a realizarmos, e já agora convido todas as pessoas a participarem no próximo sábado no nosso 7º Fórum Distrital de Teatro, que todos os anos nós fazemos este fórum, este é o 7º, e vai ser sábado em Campanhá. Que portanto, com coletividades que são nossas associadas, mas este ano que está ligado a um simpósio internacional de artes e que traz uma nova vertente a este fórum, que é a componente científica, que até agora não acontecia, e também, para quem não puder, pode nos acompanhar através da internet, porque irá ser transmitido online o fórum. Portanto, estamos aqui numa tentativa de inovar e trazer ao de cima mais as novas tecnologias e estarmos mais próximos de todos, e até porque vamos também ter desta vez oradores brasileiros, cabo-verdianos, e portanto vamos estar online com os países da lusofonia, e que também é uma novidade a nível de atividade da Federação.
Estavas a falar como é que chegaste então à presidência.
Pronto, então como é que eu cheguei à presidência? Olha, este ano nós fazemos 75 anos, é uma instituição que faz 75 anos, e em 75 anos nunca teve uma mulher enquanto presidência. Então eu acho que esse foi o primeiro desafio, enquanto mulher, assumir algo que sempre foi assumido pelos homens, e também mostrar que as mulheres são capazes de estarem em cargos que geralmente são os homens que os assumem. Eu acho que esse foi o grande desafio, representar, no fundo, não direi representar todo o mundo feminino, não é? Mas cada vez mais isto está a acontecer.
Deixar um marco.
É, e percebes, deixar um marco, e cada vez mais isto está a acontecer, mesmo a nível de câmaras, etc, etc. Isto é bom, não é? Também as mulheres começarem a inteirar-se destes assuntos e estarem por dentro de tudo isto. E pronto, e porque acharam que eu também seria uma mais-valia estar pronto, como presidente, e espero que a todos que acreditaram em mim, que não os desiluda e que consiga levar tudo à avante.
Isto é um projeto relativamente recente. Quais são os teus maiores desafios? Qual é que seria a meta que pretendes alcançar no final deste mandato?
Deste mandato, olha, sobretudo, não diria a mudança na totalidade, mas sobretudo a inovação, de trazer algo novo para este meio, porque o mundo do associativismo está muito preso ainda a velhos hábitos, a velhos costumes, e é necessário trazer gente nova, sangue novo, é preciso captar os jovens para as associações, é necessário também realizar atividades, abrirmos muito mais as associações e abrirmos muito mais... Não é na perspectiva de abrir as associações, é necessário captar com atividades mais inovadoras, mais aliciantes, para que os jovens também sintam vontade de vir ver o que isto é, porque começa a ser um bocadinho assustador toda a realidade das coletividades e todo este movimento que está muito envelhecido, e que de facto os jovens hoje em dia estão a perder este contacto com aquilo que na minha altura se calhar eu fazia, não é? E era ali que nós tínhamos, que íamos passar um bocado de tempo e que íamos conviver e que íamos aprender, e portanto, e acho que isto hoje em dia está-se a perder, e é isso que eu gostava, era que abrir um bocadinho, não? Abrirmos a sangue novo e trazer pessoas novas, e que essas pessoas possam contribuir com aquilo que sabem, com conhecimentos que têm, para todos nós aprendermos, e as pessoas assim mais velhas também nos deixarem um bocadinho mostrar aquilo que nós somos e aquilo que valemos, não é? Porque nós somos novos, mas também temos as nossas capacidades e teremos certamente algo de bom a trazer a estes espaços.
Nós estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa, Joana. Ficou muito ainda por dizer. Sim. E já contamos tanto, mas acima de tudo, quais são os planos para o futuro? O que é que segue na tua vida, nessa catadupa de emoções, de atividades? O que é que aí vem?
Olha, não sei, Filipe, eu nunca penso muito no futuro. Eu digo sempre que o futuro a Deus pertence. Dar continuidade a tudo aquilo que está a andar e tudo o que vier é deixar andar ao som da maré, não é? E tudo o que vier, tudo o que vier será bem-vindo, mas não tenho assim planos de futuro. Não, eu não sou muito de prever o futuro, eu gosto muito de viver o hoje e o amanhã, e já o depois do amanhã a gente vai ver, mas pelo menos hoje e o amanhã, assim, depois muito mais para a frente não gosto muito de planear, porque tudo na minha vida aparece, vai aparecendo, não é? Porque eu penso muito nas coisas e por isso não sou muito de fazer grandes planos, porque depois eles saem todos ao lado. Tudo aquilo, se eu planear muito não vai acontecer, então é melhor não pensar.
E qual é que seria a meta ou o sonho de uma vida?
Eu acho que uma meta ou um sonho de uma vida, eu penso que é estar de bem comigo própria e no fundo ser feliz com aquilo que eu faço.
Estamos mesmo a chegar ao final e tu já cá estiveste, sabes que eu tenho uma pequena brincadeira para fazer
contigo.
Ah, que
eu não gosto nada dessa brincadeira.
Mas hoje trouxe aqui umas coisinhas novas. Vamos fazer então a rubrica as respostas rápidas, em que eu dou uma palavra e respondes a primeira coisa que era a cabeça. Podemos fazer isto para terminar o programa?
Pois, vamos ter que começar. Vai ter que ser, não é?
Vamos a isto então. Prato favorito?
Olha, gosto de bacalhau com natas.
Filme?
Quem quer ser uma estrela?
Um livro?
Para além de Bagdá.
Música?
Ilumina-me de Pedro Brunhosa.
Uma viagem?
Cabo Verde.
Uma qualidade?
Qualidade. Eu sou boa pessoa.
Um defeito?
A teimosia, às vezes, é um defeito.
Grupo coral?
Ai, pode ser da minha terra, grupo coral de Fornos.
Cabo Verde.
Praia.
Docência.
Docência. Docência. Uma palavra, algo para docência? Felicidade.
Rádio.
Ui, que eu não posso fazer publicidade. Rádio.
Podes.
Não posso, não, não vou fazer publicidade. Rádio. Olha, originalidade.
Escrita.
Oscar. Um projeto de vida.
Federação das Coletividades do Distrito do Porto.
Maior desafio da minha vida.
Amigos.
Amigos. Poucos, mas bons.
E família.
Pouca, mas boa.
Joana, estamos então a terminar. Vou desafiar para finalizarmos que deixes uma mensagem final aos nossos ouvintes, que digas como é que podemos acompanhar o teu trabalho, não só o teu trabalho, mas também do Oscar, não é? Uhum. Porque existe uma extensão de ti, que é o Oscar, que vai tendo várias aventuras, que também podemos acompanhar. Como é que podemos falar contigo, acompanhar o teu trabalho, e para terminar, uma mensagem final para todos nos acompanhar através do 92 FM e para todo mundo através da sintoninferência.pt.
Olha, Filipe, para terminar, quem me quiser acompanhar pode, através do Facebook, Juca Nogueira, sou eu, Joana Nogueira, mas Juca Nogueira, podem-me acompanhar através da página do Oscar, só Oscar, em letra maiúscula, tudo letras maiúsculas, Oscar. Também me podem acompanhar através da minha página de rádio, que eu não quero estar a fazer publicidade, senão Filipe mata-me, mas pronto, mas vai ficar assim no ar, o Encontro com Artes, que é o meu programa, também me podem acompanhar através de lá. Podem-me acompanhar também através de uma outra página que eu esqueci-me de te dizer, mas que também fui mentora de um projeto recente, que é a Antologia Mais Mulher, que foi lançada no dia 8 de março, escrito por 63 mulheres, e portanto fui mentora desse projeto. Também tenho uma página que se chama mesmo Antologia Mais Mulher, também podem acompanhar através daí, e podem-me acompanhar através do Instagram, quer Juca Nogueira, quer Encontro com Artes, ambos os Instagrams que me podem acompanhar e contactar e saber mais sobre mim e das minhas atividades, que estão públicas. É tudo, a minha vida é um livro aberto. A nível de mensagem para o futuro é que sejamos nós próprios, que sejamos felizes naquilo que a gente faça, que sejamos o mais falta uma palavra, que sejamos o mais nós, que, não é? Aquilo que nós mais
verdadeiros.
Mais verdadeiros.